Boa tarde. Comigo em estúdio, os comentadores residentes da espantosa realidade das coisas, Rita Figueiras, professora de Ciências da Comunicação e de Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, e Paulo Pedroso, sociólogo e professor do ISCTE. Daqui a pouco vamos demorar-nos diante de um mural feminista instalado num bairro de Madrid que o partido de extrema-direita Vox quis apagar, provocando a revolta e a resistência da comunidade local. E vamos analisar a estratégia usada por uma banda de rock em dois concertos realizados em Oklahoma. A banda tocou e o público curtiu dentro de gigantescas bolhas à prova de Covid. O homem bolha não deixa de dançar. Agora, retomemos um texto de Federico Fubini, jornalista do Corriere della Sera, que há 8 dias ganhou as páginas do Público. Nesse texto, Fubini refere-se aos trabalhadores tratados como escravos ao abrigo das novas leis da Hungria. O que se passa, Paulo Pedroso, é que, enquanto os outros governos europeus legislam visando a proteção de empresas e de trabalhadores face à pandemia, Orbán aprovou aquilo que os sindicatos classificam como leis de escravidão. A opinião pública e o próprio poder político nos vários países da União terão percebido a verdadeira dimensão do que se está a passar na Hungria?
Em primeiro lugar, nem sequer estão a discutir o que está a passar e, portanto, é muito difícil termos percebido quando não acompanhamos. A Hungria tornou-se já há bastante tempo um exemplo de democracia liberal e tem sido, até a própria União Europeia, lhe tem colocado questões do ponto de vista do Estado de Direito. Agora, aquilo a que estamos a assistir é do ponto de vista da legislação do trabalho e nada tem que ver com a pandemia. Portanto, é uma evolução da legislação do trabalho.
Aproveitando
a boleia da pandemia, da competitividade. Surpreendentemente, aliás, o artigo cita-o, com o silêncio complacente de empresas alemãs, que são, em geral, empresas protetoras dos direitos dos trabalhadores, trata-se de introduzir normas que estão muito na reivindicação que as empresas hoje têm. Portanto, hoje as empresas têm um grande problema, sobretudo as multinacionais, que é procurar embaraçar o custo do fator trabalho com a rigidez temporal, ou seja, procurar que as pessoas possam trabalhar nas horas que são convenientes à empresa sem que isso implique novos custos. Nós, em Portugal, tivemos adaptação da legislação nesse sentido, nada parecido com isto que a Hungria está a fazer. Agora, aquilo que a Hungria está a fazer, hipérboles à parte, implica um desrespeito pelo horário de trabalho, que justifica a vigilância europeia, porque há matéria, em matéria de higiene, saúde e segurança no trabalho, e isto inclui a duração da jornada de trabalho, há competências europeias e, portanto, há aqui uma matéria em que a União Europeia pode ser chamada a intervir.
Este jornalista do Correio de Lázaro fala daquilo que considera a transformação da Hungria numa espécie de colónia industrial para investidores estrangeiros, porque isto não fica fechado nas paredes lá de casa. Ele cita grandes empresas da indústria automóvel alemã, por exemplo. Este é o engodo que faz amolecer os parceiros europeus? Será este
Penso
o engodo?
Que devemos suavizar esta crítica, porque esta crítica é, de algum modo, pouco sensível a que foi a expansão a leste da indústria alemã que, de algum modo, também acelerou a integração dos países do leste na União Europeia. Portanto, hoje, a Hungria, a República Checa, a Eslováquia, a Eslovénia, que até já tinha do tempo da Jugoslávia esse tipo de indústria, a Roménia, são países que funcionam um pouco como funcionava Portugal. E, portanto, isto que ele está a dizer a propósito de uma colónia industrial para investidores estrangeiros, as pessoas podiam ter dito Portugal nos últimos 40 anos. O investimento estrangeiro intra-europeu é um grande fator de competitividade dos países da Europa Central. E nós tínhamos consciência disso quando eles entraram na União Europeia.
Mas o enfraquecimento dos direitos dos trabalhadores na lei não...
Mas isso não deriva... Repare, mas voltamos ao ponto. O ponto aqui é a contradição entre a boa prática empresarial das empresas alemãs e alguma pressão ou insensibilidade, mas às vezes chega mesmo a ser pressão, sobre as legislações. Porque o facto da Hungria ter esta legislação não quer dizer que a Volkswagen depois a aplique nas suas empresas. Quer dizer, apenas fica com mãos mais livres para poder negociar com os seus trabalhadores. Até porque um dado que pode parecer paradoxal é que uma das razões pelas quais, por exemplo, países como a Hungria, quando se pergunta aos trabalhadores, os trabalhadores têm uma apreciação extremamente positiva das multinacionais. Porque nas multinacionais há ilhas de proteção por relação ao trabalhador normal. Portanto, o que há aqui é um comportamento de, por um lado, pressionar os países a que eles não condicionem a estratégia empresarial, mas para depois, dentro da empresa, negociar com os trabalhadores condições que são até comparativamente mais vantajosas.
Uma espécie de lei à parte.
É uma espécie de lei à parte, e, aliás, é essa, essa crítica que o Frederico Fubini pretende dizer, ao dizer que é uma espécie de colónia industrial para investidores estrangeiros, que também aqui tem esta dimensão, que é uma espécie de regulação da colónia. Mas os portugueses temos a obrigação também de perceber isto. Nós, em Portugal, tivemos durante décadas isto, ou seja, empresas que tinham práticas muito acima da lei.
A Alta Europa, por exemplo.
Ao mesmo tempo que pressionavam o Estado a ter práticas abaixo da lei.
Vou citar o jornalista do Correio de Lacerda para terminar esta abordagem, quanto a uma das inovações introduzidas por um decreto de Orbán. Todas as entidades patronais têm agora o poder de estabelecer unilateralmente um plano temporal de 24 meses para cada funcionário. A empresa pode indicar quantas horas o funcionário terá de trabalhar durante os 2 anos seguintes. Se a produção abrandar durante o período de tempo devido à Covid-19, o trabalhador compensará as horas que perdeu assim que o ritmo de produção voltar ao normal na fase seguinte. Esta é apenas, das várias citadas no artigo, uma das pérolas, posso dizer assim, num cenário em que os contratos são agora individuais, sem qualquer negociação com os representantes sindicais. É uma regressão, neste caso, de direitos em toda a linha, ou também não?
É, mas os portugueses não temos razões para ficar chocados. Nós, durante anos, tivemos bancos de horas, portanto, isto é um banco de horas, ou seja, é uma fixação de um objetivo empresarial em que o tempo deixa de ser, em que o tempo entra numa pool de longo prazo em que se pode compensar, e nós tivemos bancos de horas de adesão individual, ou seja, não era unilateralmente como está aqui, mas era uma comunicação ao trabalhador a que este tinha o direito de se opor. E o Fernando perceberá, e todas as pessoas que nos estão a ouvir, que o poder de um trabalhador para individualmente se opor a uma decisão destas é mínimo. Portanto, há aqui uma diferença de... Eu diria que a legislação Orbán é como a Orbán, é despodorada. Mas aplica princípios que têm vindo a ser pressionados para este, nomeadamente pelas multinacionais, nesta questão da flexibilidade horária. Aliás, os bancos de horas em Portugal provocaram, por exemplo, alguns dos conflitos da Auto Europa mais famosos que tiveram a ver com isto.
E assim, Rita, o que é que choca verdadeiramente nesta notícia, neste texto do jurista do Carreira de Lacerda?
Bom, para além de me chocar, obviamente, as condições em que as pessoas são sujeitas no seu trabalho e a desigualdade absoluta de poder que têm, não é? E as consequências que daí advêm, mas estava a pensar sobre o facto de este tipo de histórias, esta em particular e outras semelhantes, terem muito pouca projeção nos média neste momento, não é? E isso é interessante pensar, obviamente que a pandemia é um assunto sério, grave e que deve ser tem uma dimensão de continuamente ser falado para ajudar as pessoas a não esquecerem, não é? Porque a banalização, mas ao mesmo tempo é preciso recordar às pessoas que é um assunto importante e que elas devem ter cuidado, mas tem um outro efeito que é de um eucalipto da agenda mediática, não é?
Seca tudo à volta.
Seca tudo à volta e faz com que os recursos e a atenção esteja absolutamente canalizada para a pandemia. Por outro lado, o que nós vemos quase um ano depois da pandemia é que há uma cristalização da cobertura mediática. E este caso, obviamente, que não decorre da pandemia, mas que a pandemia também favorece, digamos assim, faz com que qualquer outro tipo de ângulo fica absolutamente fora do radar e também permite algo que é muito conhecido com outras situações, que muitas vezes os governos decidem coisas mais sensíveis em momentos em que a atenção está canalizada para outro lado. E os média, neste caso, o que fazem é uma invisibilidade de segundo grau em situações extremamente complexas e que deviam ser denunciadas.
É outro tipo de confinamento, no fundo, dentro das redações. No último dia de janeiro, ficámos a saber que Biden propõe a duplicação do salário mínimo nos Estados Unidos. Bernie Sanders descalçou as luvas de lã para considerar que este não é sequer um ideal radical. Tendo em conta que o salário mínimo federal era antes da pandemia de 6 euros à hora, feito o câmbio, é correta, Paulo Pedroso, a observação da nova Secretária do Tesouro de que este aumento vai tirar dezenas de milhões de norte-americanos da pobreza?
É, porque um dos fenómenos dos Estados Unidos são os famosos trabalhadores pobres, os working poor, ou seja, as pessoas que, apesar de trabalharem, não ganham o suficiente para sair da pobreza. Acontece que o salário mínimo federal, e é preciso também termos consciência que nos Estados Unidos, para além do salário mínimo à escala dos Estados Unidos, há vários estados que têm salários mínimos mais altos que o salário mínimo federal. O salário mínimo federal não é atualizado desde a presidência de George Bush. Em rigor, a última atualização, este valor que está em vigor, foi já com Obama presidente, mas os republicanos, com Obama sempre bloquearam qualquer aumento do salário mínimo e, portanto, passou Obama, passou Trump e o salário mínimo não aumentou nos Estados Unidos. As estimativas são a de que esta subida que agora é proposta, de facto, terá um grande impacto na redução da pobreza. Eu aproveitava, uma vez que referiu o Bernie Sanders, para dizer que isto tem muito a ver com o modo como Biden se está a lançar. Portanto, Biden está a lançar-se um pouco como Obama fez, com um conjunto de propostas relativamente avançadas e também como Obama fez, com a cooptação dos rivais. Aliás, Bernie Sanders acaba de ser nomeado para o Comitê de Finanças do Senado, Buttigieg para Secretário dos Transportes, escolheu a Kamala Harris para Vice-Presidente. Começo a perguntar-me por que não a Elizabeth Warren, mas talvez venhamos a saber rapidamente.
Às tantas, virá aí uma notícia um dia destes relativamente ao que ela fará. E assim, Rita, esta possibilidade de duplicar o salário mínimo nos Estados Unidos toca por que ângulo?
Para além da sensibilidade da questão
social,
obviamente,
sim.
Mas enfim...
Tenho sempre em conta com quem estou a falar.
Exatamente. Eu diria que este conjunto de medidas, não só as medidas políticas, como o discurso tem tido, as várias nomeações, a primeira reunião oficial na sala oval com os representantes do Partido Republicano, no conjunto, quando nós pensamos, há aqui um caráter simbólico, claro, não é? Numa tentativa de equilibrar as várias forças políticas, assim numa espécie de desradicalização partidária que ao mesmo tempo também encerra um projeto a longo prazo que será da pós-polarização da sociedade americana, que inclui necessariamente um projeto tentar de consenso, que é ir buscar todas as partes, não deixar ninguém de fora para tentar associá-las. E vamos ver, e se calhar a Elizabeth Warren entrará por aí, que há aqui um projeto que incluirá também uma transformação, uma sensibilização para uma responsabilidade e uma moderação das plataformas, também para um processo de desradicalização que tem estado numa estratégia de ganhar alguma confiança, apresentando-se numa capacidade de autorregulação, nesta uma estratégia de relações públicas, tanto que recentemente o Facebook, o Google e o TikTok deram a conhecer parte do seu algoritmo, precisamente para mostrar que estão a caminhar para uma outra atitude em sintonia com o novo ambiente.
Mais transparente. E, entretanto, a Ford e a Google anunciaram uma parceria que prevê a utilização do sistema Android em milhões de veículos da Ford, já a partir de 2023. Podemos falar numa revolução, Rita Figueiras?
Bom, o interessante deste caso, diria eu, entre a Ford e a Google, é que há uma crescente indissociabilidade entre a vida humana, a sociedade e as tecnologias. Isso verifica-se em todas as áreas da sociedade e também na automobilidade, que tem sido transformada ao longo do tempo, também com a tecnologia. E a Ford sempre lá esteve implicada, porque se nós recuarmos e vermos o percurso dos média nos carros, começou precisamente nos carros da Ford dos anos 30, que foram inseridos rádios, não é? Que os rádios foram integrados e ali por volta de 1935 já havia quase 1 milhão de carros com rádios lá incluídos. E a Chevrolet e a Ford, mas a Ford principalmente, sempre
foram
teve aqui,
sempre
foi pioneiros. Depois, nos anos 90, a entrada dos CD players, por exemplo, nos anos 2000, a possibilidade do USB, a possibilidade das câmaras que permitem ver para trás o que está a passar, os computadores de bordo, enfim, um conjunto de... Mais recentemente também os sistemas de voz, o Wi-Fi dentro dos carros, a incorporação da inteligência artificial. Portanto, digamos que todo o processo de transformação tecnológica também tem entrado nos carros, como tem entrado noutros locais. E, portanto, podemos dizer que os carros são, de facto, um lugar de intenso consumo mediático e são quase uma espécie de tecnologias móveis também, tal como o telemóvel também é, claro, uma tecnologia móvel de outra circunstância. Neste caso, que esta notícia trata da relação entre a Google e a Ford, são também esta questão muito interessante que é o caminhar para os veículos autónomos, não é? E que são uma espécie de internet das coisas, que é o que estes veículos também se estão a tornar. E com a inteligência artificial, estes carros, para além de apostarem nos média como uma estratégia de integrar o entretenimento dentro dos veículos, também tem a tecnologia também vai a uma questão mais funda, que é uma infraestrutura operacional dos próprios carros, não é? Isto é uma transformação em que os carros, para poderem operar, são dependentes da tecnologia. Ora, o que é que também queria aqui só salientar é que quanto mais a tecnologia é incorporada nos carros, obviamente que isto traduz um fenómeno tecnológico, mas também aqui um fenómeno social. Se pensarmos nas megacidades, que cada vez há mais trânsito, as pessoas passam horas infindáveis dentro dos carros, não é? E, portanto, os carros, eles também já são projetados para serem um espaço de conforto, onde os média... E de entretenimento. Portanto, esta tecnologia incorporada, ela serve propósitos de entretenimento, serve também propósitos de segurança, a quantidade enorme de acidentes que existem nas estradas, não é? Mas, como eu dizia, isto é uma tentativa de duplicar uma espécie de conforto doméstico que nós encontramos aqui nos carros, porque eles não deixam de ser uma espécie de sala de estar dos condutores e também dos passageiros.
Sala de estar com rodas. Paulo.
Eu vejo isto pelo lado da competição, porque depois do que a Apple fez com a Tesla, esta parceria da Ford com a Google...
Esta é anterior.
Esta é anterior?
É,
não sabia.
Já começaram há muitos anos.
Tinha lido aqui a indicação do Fernando que tinham acabado de anunciar a parceria, não é?
Não, estas parcerias já existem há muito tempo, da Alta Voz e com a Ford e a Google.
A questão do Android é que é anunciada agora.
Sim.
O que vejo aqui como interessante é a tentativa da Google de penetrar na internet das coisas e criar um sistema padrão, porque no fundo algo do que está a acontecer aqui com a Ford é um bocadinho como o modo como a Microsoft dominou há umas décadas ao pôr a sua tecnologia dentro dos computadores PC. E, portanto, nós, quando compramos um carro, estamos a aderir a um sistema operativo. E, portanto, imagino que os competidores aparecerão com outras parcerias e pergunto-me se um regulador não deveria garantir a pluralidade de sistemas. Isto é, a pergunta que eu faria para a regulação industrial é se não faz sentido que o Estado diga que têm que me ser oferecidas várias oportunidades de sistemas quando eu compro um automóvel, porque senão há aqui um risco de, aliás, de destruição da concorrência, porque no fundo eu estou dentro de um sistema operativo no momento em que compro um automóvel.
Então. E isto também reforça o que tem sido o processo de datificação, que é empresas como o Google que acumulam uma quantidade enorme de dados que podem ser cruzados sobre os consumidores.
Proponho agora que paremos diante de um mural e da polémica que ele tem vindo a gerar. Trata-se de um mural feminista, erguido num bairro de Madrid, retratando 15 mulheres tidas como exemplo e referência para milhões de outras. De Rosa Parks a Frida Kahlo ou Rigoberta Menchú, estas figuras representam a luta das mulheres para a igualdade, mas o partido de extrema-direita Vox viu neste mural, instalado no pavilhão polidesportivo, uma mensagem política que, no seu entender, não deve figurar no equipamento municipal e quis apagar a pintura coletiva, que foi, entretanto, vandalizada com algumas inscrições. Isto provocou a revolta da população do bairro, que lançou a palavra de ordem: no mural não se toca. Esta terça-feira, em votação no plenário municipal, vingou, entretanto, a tese de que o mural deve permanecer sim. Como é que observam este episódio, Rita?
Bem, o que eu vejo aqui é, de facto, a transformação de uma comunidade para campos. Em vez de capacidade de integrar a diferença, não é? Como diz o Alcaide, da Câmara de Madrid, que diz que é tão democrático ter um mural como apagar o próprio mural. E a ideia, claro, que como no texto mostra, porque é que não é possível então fazer outro, não é? E aqui a questão é esta dificuldade de conviver com qualquer coisa com a qual pode-se não estar absolutamente de acordo. E diz muito sobre também uma tentativa de transformação do que é o espaço público. Que o espaço público é mesmo, o espaço público, neste caso, no sentido literal, a rua, não é? Que o espaço público é físico, mas também é simbólico, mas neste caso o físico traduz uma ideia simbólica, como um espaço, de facto, de pluralidade, um espaço onde a visibilidade legitima a existência. E aqui é, de facto, este processo de invisibilidade e vemos que há aqui um esforço de regressar-se a uma ideia que parecia ultrapassada e que não voltaria, que é de uma crescente espiral do silêncio em torno de determinados temas e determinadas causas com as quais não se consegue coabitar.
Entretanto, o Vox ficou isolado na votação.
Ficou no fim, mas começou com o apoio do PP.
Sim, sim.
quer dizer, portanto, aliás, começou com o PP e os cidadãos, claro, quer dizer, portanto, aliás, eu acho que o destino desta polémica é exemplar dos problemas que o surgimento dos novos partidos de extrema-direita vai causar em Espanha, eventualmente em Portugal, e causou noutros países, porque tudo isto começa com haver um partido que considera a igualdade de género um assunto divisivo. E, portanto, que põe em causa algo que parecia um consenso democrático.
E que vinha sendo, em crescendo,
portanto,
um consenso.
E que é, por exemplo, em Portugal é um comando constitucional. E, portanto, em Portugal é esta questão. Ainda ninguém chegou a este nível, mas, quer dizer, nós começámos a ouvir falar da chamada ideologia de género como uma tentativa de um espaço próximo do Vox de, digamos, criar estas divisões. A segunda questão é o modo como o Vox conseguiu, numa primeira fase, conseguiu penetrar na direita tradicional. E eu acho que a moral desta história é que, contra estas tentativas divisivas, a direita tradicional espanhola e também a portuguesa está pouco armada, está pouco preparada, e aqui acabou por vencer uma mobilização coletiva, o que demonstra que essa força da democracia continua a ser importante.
Noutra linha, outro modo de dizer, noutra rua, a jornalista Teresa Dias Mendes conversa com Vanessa Teodoro, ilustradora e grafiter. A cidade de Lisboa já conhece o traço dos murais de Vanessa. Num deles, o rosto que nos fita é precisamente o de Frida Kahlo.
Eu morava no Lumiar e passava muito por aquela em pena todos os dias. E a Frida, que eu adoro como mulher, até a nível de trabalho não tanto, mas gosto daquilo que ela representa. E então achei que era uma altura indicada para fazer uma espécie de um tributo às mulheres artistas do mundo e de uma forma a representar a mais conhecida internacionalmente, em que as pessoas, muitas delas que até mais leigas a nível de arte, conseguem identificar e reconhecer.
A exuberância, o talento, a mulher, está tudo ali, à janela de uma parede branca. Como quem nos lembra, pés para que vos quero, se tenho asas para voar.
Gosto de deixar um bocadinho do poder feminino e da força feminina nas minhas peças, até porque tanto na arte de street art como na arte contemporânea em geral, as mulheres ainda são pouco representadas, e eu gosto de deixar isso assim mais visível, para além de que eu tenho uma tendência a ser, tinha uma tendência a ser um bocadinho mais insegura sobre o meu trabalho, e então acho que o facto de tentar projetar essa coragem, essa força nas pessoas, nas mulheres que eu pinto, é quase que espero que acaba por passar para mim um pouco essa badassness, como podemos dizer, e tentar transmitir isso para mim e pronto, e acho que é um bocadinho por aí.
É uma forma de se sentir também mais poderosa, ou era uma forma de Vanessa Teodoro também se sentir mais poderosa através desses trabalhos?
Sim, era e é, continua a ser.
Uma Frida aqui, outras figuras acolá, as muitas mulheres, mesmo quando são poucas, e a arte da rua.
Cada vez mais há mais mulheres a pintarem na rua, especialmente lá fora, existem bastantes mais mulheres. Em relação a Portugal, obviamente somos um país mais pequeno, é muito inferior. Assim, muito por alto, o que poderá também se tornar a aproximação da street art em relação às mulheres mais difícil ou menos apelativo será a questão de ser um tipo de arte muito desafiante a nível físico. Temos que estar muito tempo de pé, temos que carregar com latas, com baldes, com tintas, estamos em cima de andaimes e de gruas, muitas horas ao sol. A questão também da segurança, eu estou sozinha a pintar na rua, já fui abordada por algumas pessoas estranhas, que consegui obviamente resolver, mas temos que sempre estar salvaguardadas.
E quando falamos de pessoas estranhas, estamos a falar de homens.
Exatamente. Sim,
não,
sim,
porque
sim,
podia
sim.
haver mulheres que também fizessem esse tipo de abordagem.
Sim, já tive pessoas a comentarem de uma forma mais estranha o trabalho, ou que não concordassem, ou não sei o quê, mas isso eu acho ótimo e acho muito bem que as pessoas se exprimam e que deem a sua opinião. Mas sim, já tive pessoas, neste caso homens, assim, um bocadinho mais convenientes, digamos.
Inconvenientes?
Sim.
Mas inconvenientes no sentido de Maria Alva, do termo inconveniente, ou inconvenientes de grosseiros, violentos?
Grosseiros, sim. Sim. Não violentos, mas ali um bocadinho a esticar a corda. Talvez só mais os da velha guarda é que ainda têm essa ideia de que podem dizer e fazer o que
podem dizer, o que tudo o que lhes passa pela cabeça.
Exatamente. Exatamente.
São vistas curtas, está bem de ver, como quando se confunde o assistente
com a autora.
Sim, sim, aconteceu algumas vezes quando ele estava comigo. Quando não estava, as pessoas acabavam por vir falar comigo. O que é que se tratava? E, ai, é artista, tudo. Ah, sim, 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 sou eu. Ah, uau. Ainda há uma ideia, assim, meio pré-concebida que, não sei, que as mulheres são os assistentes. Não sei. Mas sim, foi caricato. E ver a reação das pessoas um pouco envergonhadas. Ah, realmente, sim, pois, realmente, eu não sei porque é que pensei isto. Não. Foi uma espécie de lição para eles também, para as pessoas. Para a próxima, vão pensar duas vezes.
Vanessa Teodoro é mulher para pôr a coisa em pratos limpos. Mesmo se a quarentena nos obriga a outras máscaras e nos ergue outros muros.
Ter ficado duas semanas meio apática a pensar, oh meu Deus, o que é que se passa? O que é que vou fazer, não é? Porque foi um bocado de choque para todos no início, não sabíamos bem o que é que estava a passar, mas depois de algum tempo e depois de minha mente estar sempre a pensar, disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa, e peguei uns pratos que eu tinha em casa, comecei a rabiscar e escrever os meus pensamentos, do que é que eu estava a sentir na altura. E acabei por transpor isso, depois essas peças que tinha criado, transpus para depois uma exposição que fiz em outubro.
No Chiado.
Com mais outros pratos, exatamente, no Chiado.
Eram quantos pratos ao todo?
40.
40 pratos, que, 40 pensamentos.
40 pensamentos, uns mais engraçados, assim, meio com um toque de humor. Gosto de ver sempre as coisas mais pela positiva. E foi uma forma de quase exorcizar aquela altura em que eu estive em casa e também criar uma ligação com as pessoas que foram lá ver e percebermos, epá, realmente passamos todos pelo mesmo. Foi muito gratificante também receber os comentários das pessoas que foram e a identificação delas com os comentários e com as frases que estavam nos pratos.
Estamos a falar de frases muito simples, de mensagens imediatas que se percebem assim de uma penada. Por exemplo,
o nome da exposição também estava num prato, era Stop Eating and Process Your Emotions. Isto foi tudo em inglês, porque eu, sendo nativa da África do Sul, tenho uma tendência já para pensar em inglês e expresso-me um pouco melhor em inglês.
Parem de comer e processem as vossas emoções. E,
exatamente, exatamente. É um deles. Outro, por exemplo, This is what I made today, portanto, isto foi o que eu fiz hoje, já pintei um prato hoje, uau. Uhum. Outro, por exemplo, é Don't Feed the Fears, que são coisinhas engraçadas, uns pensamentos e uns desabafos engraçados, que todos encaixados de uma forma bastante mais gráfica, ficam peças engraçadas de termos exposição em nossa casa.
Consegue imaginar a rádio como um mural, uma parede branca? O que é que pintaria na rádio?
As ondas de rádio e a forma como as ondas se projetam e que se espalham e iria criar uma coisa assim muito mais abstrata, porque nós não vemos as ondas da rádio e está em todo o lado e passa por nós e acho que faria mais sentido sim realmente fazer obviamente uma coisa preto e branco, talvez até uns dourados que também fariam sentido. Mas sim, era uma coisa a preto e branco, de certeza, mas com muitas figuras mais fluídas, digamos, é mais por aí.
Uma coisa que vai e que vem.
Exatamente, acho que é por aí.
Como sim. As ondas.
As ondas e da rádio também.
A rádio vai em ondas pelos muros. A rádio é um mural. E agora imaginamos um palco sobre o qual os músicos de um grupo de rock atuam, cada qual dentro de uma gigantesca bolha. O público segue o concerto dentro de bolhas da mesma dimensão. Dentro de cada bolha, um, em alguns casos dois, falar no limite três, dançam ao ritmo da música. Aconteceu em dois concertos dos Flaming Lips, em Oklahoma. Terão os comentadores residentes do magazine curtido bué esta cena? Rita e Paulo. Paulo e Rita, quem começa?
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de salientar a criatividade e a imaginação, que é extraordinária neste caso, de pensar de facto, quando todas as liberdades estão ressarcidas, de facto a criatividade e a imaginação é o último reduto para tentar qualquer coisa de diferente numa situação absoluta de constrangimento. Por outro lado, ao ver esta imagem, a fotografia, que é cada elemento da banda dentro de uma bolha, e as pessoas também, o público, a assistir ao concerto, também cada um dentro da sua bolha, fez-me lembrar outra coisa, que é esta dupla movimentação que nós vemos na nossa sociedade atual. Por um lado, que é a crescente digitalização do social, mas também a crescente fisicalização do digital. O que é que eu quero dizer com isto? Lembrei-me de um conjunto de conceitos que têm sido vastamente debatidos na área da comunicação, que é o que é que aquelas pessoas estão? Estão numa filter bubble, estão na solosphere, que é a esfera de cada um, que é o espaço público individual. Não é? Portanto, os conceitos que foram construídos para explicar o que é que significa o ambiente digital, podemos vê-los fisicamente visíveis naquelas pessoas que estavam naquele concerto.
Cada todos uma... aparentemente juntos, cada um na sua.
Exatamente, que é exatamente o que se passa nas redes sociais, não é?
Paulo?
Eu vejo aqui uma grande imaginação, mas de facto há aqui uma metáfora do espaço público contemporâneo. E, portanto, faz-me lembrar um pouco a experiência, para quem não esteja a ver a fotografia, é a mesma experiência das crianças nas piscinas dentro daquelas suas bolhas em que se rebolam pela piscina fora. Estas bolhas não rebolam, mas podiam rebolar.
Sabemos, quando começam a dançar ao som da música.
Aqui não há ninguém. Não há uma pessoa fora das bolhas.
Exatamente, aqui não há ninguém a ver, não é? Portanto, pois. Ou seja, e depois remeteu-me para alguns livros de ficção científica a propósito das atmosferas artificiais. Uhum. E, portanto, a criação no fundo de uma cápsula em que as pessoas vivem a sua vida, portanto, e em que criam essa atmosfera. Mas, de facto, olhando para esta fotografia, é uma enorme, do meu ponto de vista, é uma metáfora poderosa da solidão no espaço coletivo. Não é uma coisa nova, mas, portanto, há uma dimensão que aqui se coloca, que é ninguém interage fora da sua bolha, embora todos estejam no mesmo contexto.
Lábios flamejantes dentro de bolhas. Olha o balão. Enquanto curtimos, andam por aí tropas cibernéticas a espalhar desinformação. Um estudo da Oxford Internet Institute permite concluir que está a crescer o número de países onde há prática de desinformação política por via digital. A ação em curso é altamente profissionalizada, Rita Figueiras.
Exatamente, é altamente profissionalizada e eu diria que normalmente as questões de propaganda são sempre associadas a regimes não democráticos e tínhamos a ideia que elas tinham ficado num tempo histórico e que a manipulação e o engano era qualquer coisa que não pertencia nem ao nosso presente, nem aos regimes democráticos. Na verdade, os regimes democráticos, muitos deles o que fizeram foi utilizar novas palavras para velhas ideias, nomeadamente já são estratégias de comunicação, não é propaganda e são relações públicas e não é manipulação, não é? Digamos assim, a linguagem molda a realidade e a linguagem também pretende diferenciar a realidade. Agora, o que é certo é que nos contextos das sociedades democráticas, e este estudo fala de países não democráticos ou desta hibridez crescente das democracias iliberais e também de sistemas autocráticos liberais, mas também das democracias liberais, enfim, um bocadinho de tudo, em que, em escala maior ou menor, encontramos este tipo de práticas. E o que é que isto nos diz também? Diz-nos que, de facto, a transformação enorme que a internet e as redes sociais trouxeram alteraram absolutamente o que era os fluxos de comunicação, nomeadamente a ideia que os média mainstream e a política mainstream tinha uma relação convencionada sobre como é que funcionava, o que é que era dito no espaço público e os limites dentro do qual a discussão acontecia. Com o desenvolvimento da internet, houve aqui um absolutamente rebentar com esta lógica, nomeadamente com o acesso ao espaço público, pelo facto da internet e as redes sociais o permitirem, os blogs e por aí adiante, mas também em termos dos próprios meios, não é? Que é o facto de cada um de nós, com o nosso telefone, ter a possibilidade de produzir coisas até com um grau de qualidade profissional assinalável. E tudo isto alterou o que era tradicionalmente exclusivamente uma comunicação ascendente, de cima para baixo, coabita com a descendente, de baixo para cima e com a horizontal. Isto alterou completamente as regras do jogo, com a possibilidade de entrarem novos atores, novos protagonistas, novos temas, novos ângulos e assuntos sobre os quais nunca ninguém queria falar. O que é que isto significa? Obviamente que eu não estou a dizer que isto faça tudo sentido, em desinformar as pessoas e esta indústria da desinformação, que tem uma dimensão lucrativa e tem uma dimensão ideológica, obviamente que não, mas temos que compreender que estamos a falar de uma situação que ela é promovida por regimes não democráticos, mas muitos regimes democráticos possam ser, ainda com uma escala inferior, também a utiliza.
O estudo quantifica o modo como a manipulação de campanhas políticas nas redes sociais se vai espalhando pelo mundo. Se em 2019 essa manipulação atingiu 70 países, já em 2020 o número de países onde ela foi detectada subiu para 81. O que é mais assustador, Paulo Pedroso, é que em 48 desses países foram serviços do Estado a contratar empresas privadas para realizar as campanhas de manipulação. Não é muito diferente à primeira leitura de contratação de pistoleiros a soldo?
Não, eu acho que nós temos que colocar isto no contexto de que a manipulação da comunicação é uma arma da luta política histórica. Os portugueses lembram-se da crónica do Ao Passo que Mata o Mestre, em que basicamente se pretendia criar uma revolta popular a favor do nosso Dom João I, não é? E, portanto, tudo isto vem de muito antes das redes sociais. Indo para um modo mais organizado, desde a agitprop dos anos 20 do século passado, digamos que nós tivemos este tipo de atuação, quer ao nível da luta partidária, da competição partidária, quer ao nível da tentativa de manipulação das pessoas pelo Estado. E, portanto, aquilo que nós temos é um instrumento novo. E este instrumento novo, a Rita chamou a atenção para um dos aspectos, que é este instrumento novo permite uma enorme disseminação, digamos, porque, no fundo, há atores que o podem usar de todo o lado, mas também permite, e é aqui que entra a parte da intervenção do Estado, permite uma intervenção organizada do Estado que é um pouco parecida com a censura ou com as campanhas de manipulação da imagem, de que nós nos lembramos dos anos 30 e dos anos 40, as pessoas que desapareciam das fotografias, a imagem do 1984 da realidade que se mudava e que vai ter que ser regulada. E que eu sublinharia apenas isto. Assim como há 40 anos foi regulado o uso da publicidade na política, e, portanto, há técnicas publicitárias de publicidade subliminar que não são permitidas, este tipo de desinformação ou é regulado ou cria uma ameaça à competição política saudável e à democracia liberal semelhante ao do tempo em que se apagavam fotografias.
E ao ler este relatório também me lembrei do que está a passar agora atualmente nos Estados Unidos com o QAnon, com esta senadora, nomeadamente, que vem de grupos que operam a este nível da desinformação no submundo das redes sociais e dos fóruns e que já conseguiu entrar dentro das instituições quando é uma pessoa que absolutamente descredibiliza as instituições nas quais entrou, não é?
E o Brasil viveu coisas destas nas últimas décadas e é assim que nasce Bolsonaro.
Claro. Proponho que, para terminar, folheemos um artigo de Michelle Gelfand, uma professora da Universidade de Maryland, publicado no Guardian, no qual ela sustenta que os países com culturas mais permissivas, ela usa a expressão frouxa, nos quais há uma maior tentação de violação das regras, foram mais severamente atingidos pela Covid. Devemos ou não ponderar em exemplos que ela, aliás, destaca no artigo, como é o caso do exemplo japonês. Ela lembra que entre os 126 milhões de cidadãos japoneses houve pouco mais de 5 mil mortes, enquanto que o México, com uma população semelhante, registou mais de 150 mil mortes até agora. A comparação colhe, Paulo Pedroso?
Parcialmente. Portanto, há uma parte em que colhe, que é se há um adversário, no caso do vírus, que, digamos, quando o Estado intervém de um modo restritivo, as pessoas obedecem à restrição, há eficácia. Agora, a comparação entre o Japão e o México levanta outra questão, que é a própria eficácia do Estado. E depois levanta uma terceira questão, que é a de saber se, implícito a este tipo de análise, não está a defesa do autoritarismo. Porque não faltou na Europa quem dissesse que nós devíamos ter agido à chinesa. E, portanto, mas o agido à chinesa poderia
ser chicote.
Quer dizer, e, portanto, a ideia. Agora, é evidente que parece intuitivo, aliás, esta autora tem trabalhado este tema noutros ângulos, parece intuitivo que um comportamento que dependa da conformidade com a regra é mais eficaz em culturas que promovem a conformidade com a regra. Mas eu poderia dar este exemplo. Porquê que ela não compara com a Suécia? Ora, na Suécia, portanto, nós não temos uma regulação do Estado, a Suécia tornou-se até um exemplo contra, digamos, todo o mundo, mas temos uma ética individual
que
criou o mesmo tipo de efeitos. E, portanto, aquilo que para mim está em causa, em toda a hipótese do trabalho da Michelle Gelfand, é esta ideia. Quer dizer, porque ela tem vindo a procurar dizer que há uma espécie de superioridade moral digamos, do cumprimento da norma, que é associado, digamos, a derivas de risco autoritário e, no fundo, também pouco liberais.
Mais do que de hospitais, de índices de riqueza ou de características climatéricas, a professora de Maryland acredita que a letalidade da Covid depende de algo mais simples e profundo, as diferenças culturais e o modo como elas determinam a nossa capacidade de cumprir as regras já aqui referidas. Que reflexão, Rita Figueiras, suscita esta perspectiva da investigadora norte-americana que dirige, entretanto, num laboratório de cultura da Universidade, uma equipa multidisciplinar que inclui cientistas da computação, neurocientistas, biólogos e cientistas políticos que procuram aprofundar o conhecimento das normas culturais e da força que elas apresentam, quer na negociação, quer no conflito?
Bom, ao ler este texto, automaticamente o que me veio à cabeça foi, por um lado, percebermos a pandemia como multicausal, não é? São múltiplas as causas que explicam a pandemia, que tem sido crescentemente evocada pelo lado da questão da saúde, da questão da economia, da questão do Estado, mas há esta dimensão cultural. E a pandemia, diria também que ela acontece num contexto, não é? Ou seja, há um contínuo de práticas e de imaginários que as populações têm e que esse contínuo e esse ambiente cultural é onde a pandemia vai cair, digamos assim, não é? Portanto, que as pessoas adequam-se à pandemia em função também com a relação que elas já tinham previamente com o risco, com o perigo e com a incerteza. E em sociedades onde isso prevalece mais, e há inclusive até podemos falar em privatização do risco e do medo, não no sentido da Suécia da autorresponsabilização, mas no sentido de cada um que lide com a situação como conseguir e puder, claro que isto significa que a forma como as sociedades em que estão mais habituadas a viverem num constante risco e perigo, a relação que têm com a pandemia não é igual a sociedades em que todo o perigo, o risco e o medo pode ser encarado de uma forma completamente diferente, tendo em conta a sociedade em que estão inseridos.
E isso acentua, Paulo Poderoso, para terminarmos a importância desta abordagem multidisciplinar?
Mas eu desconfio das abordagens que são multidisciplinares, mas monotemáticas. Ou seja, há aqui gente de várias disciplinas, mas a testar apenas a hipótese da obediência às regras. E daria apenas um exemplo. A Penélope Goldberg, ex-economista-chefe do Banco Mundial, publicou recentemente um artigo que diz, ao contrário, toda a gente esperava, os países menos desenvolvidos, as economias menos avançadas, foram menos atingidas pela Covid. A África foi menos atingida pela Covid que a Europa. Seguramente não é a obediência às regras dos africanos que explica esta diferença. E, portanto, é preciso ter muito cuidado quando se procura uma explicação universal para um fenómeno que tem N fatores de explicação.
Paulo Poderoso, Rita Figueiras, Teresa Dias Mendes, encontramos-nos de hoje a 8 dias observando a espantosa realidade das coisas, de novo com o mural de sons de José Guerreiro.